agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar, nesta sexta-feira, recebendo pessoas importantes, pessoas com histórias bacanas, e hoje a gente vai conhecer a Nômade Orquestra. Eles que estão aí há 12 anos na estrada, eles que se juntaram em 2012, trazendo aí o quinto álbum de estúdio, o aguardado álbum de estúdio Terceiro Mundo. Esse é o título deste quinto trabalho. A Nômade Orquestra traz aí uma sonoridade bastante peculiar, que realmente mexe com o nosso inconsciente, digamos assim. Eu tenho a grata satisfação de estar com o Rui Rascassi. Pronunciei certo o seu sobrenome, Rui? Bem-vindo, que honra. Que honra falar com você, tudo bem, Rui?
É uma grande honra, uma grande satisfação poder estar tendo esse espaço aqui na Rádio USP, poder falar um pouco da Nômade Orquestra, esse programa aqui, Papo de Ar. Muito obrigado, viu, Cido?
Obrigado você por ter aceito o meu convite. Vocês estão há 12 anos já na estrada?
Pois é, 12 anos, tudo começou em 2012 e desde então muitas histórias, muitas águas, muitas barreiras, muitas fronteiras, muitos desafios, muitas alegrias passamos até chegar por aqui.
Bom, você falou em dificuldade, em barreira, vocês como orquestra trazem aí uma sonoridade instrumental, vocês sentiram aqui no Brasil, porque vocês não se apresentam só aqui no Brasil, vocês se apresentam pelo mundo, nesses 12 anos aí muitas conquistas, né? Com muito suor, né? Mas aqui no Brasil você sente dificuldade de poder apresentar a música instrumental?
O Brasil ele tem é um território riquíssimo culturalmente, né? Tanto de música e todas as suas vertentes artísticas que aqui a gente consegue interagir, né? E aí a música instrumental em si, ela tem a barreira pela questão, penso eu, mais da educação do ouvinte, de entender o que é a música instrumental, como que é isso, porque hoje em dia é menos, mas ainda acontece. Mas lá em meados de 2012, 15 até 2018, a gente ainda encontrava em shows que a gente fazia assim, as pessoas vindo perguntar, pô, mas que horas que entra o cantor, que horas que entra o vocalista, assim, saca? Então era uma coisa inusitada, né? E nós, por sermos do ABC Paulista, né, que é já uma região específica, né, longe do grande centro, onde tudo acontece em São Paulo, principalmente, né, São Paulo, que é esse lugar onde se fomenta ainda mais, né, onde chega, consegue chegar, né, o acesso à cultura, à música e tudo mais. Nós somos uma banda numerosa, né, somos em 10 integrantes, então qualquer viagem que a gente vá fazer, sair de São Paulo, ir para outros estados e tudo mais, isso acaba acarretando numa despesa que às vezes torna inviável para o contratante conseguir realizar esse show e levar a gente até lá e tudo mais. E aí, obviamente, né, acredito que o governo, né, as instituições federais e estaduais e tudo mais, a falta de incentivo para que esses tipos de big bands, de bandas grandes, de projetos independentes também, a gente consiga circular, né, de ter aí, sei lá, vamos assim pensar, um incentivo para uma passagem aérea, para uma circulação cultural e conectar os Brasis, né, os diferentes Brasis de cada estado através dessa facilitação de transporte, né?
Sim, sim.
Mas mesmo com tudo isso, a gente já conseguiu rodar vários estados do Brasil, né? Recentemente, agora a gente foi para Belém do Pará, já fomos à Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Curitiba, Rio Grande do Sul, Florianópolis, enfim. Estamos aí na batalha e na fé e movidos pela música e pelo som.
Não, vocês em 12 anos, vocês alcançaram aí números extraordinários, inclusive viajando o mundo. Vocês já se apresentaram na Espanha, Portugal, Bulgária, Alemanha. Vocês sentem diferença de público?
Ah, sim, a primeira vez, inclusive, quando a gente foi, né, foi em meados de 2016, foi assim um choque, porque a maioria da banda nunca tinha, eu mesmo, né, e a maioria da banda nunca tinha saído do Brasil, né, malemalha, assim, alguma coisa em algum estado mais próximo, né. Então, quando a gente foi se apresentar em outros países, o que mais chocou foi a, vamos assim dizer, a receptividade com a sensibilidade da música instrumental, assim, né, onde as pessoas, elas paravam, ouviam em silêncio, a cada toque, a cada solo, tinha, às vezes, um aplauso mais caloroso, ou a cada convenção as pessoas conseguiam entender a conexão que a gente queria levar com aquela parada, com aquela dinâmica de música e tudo mais. Então isso para a gente foi um choque muito grande, assim, né? E a gente se conectou e conseguiu entender que o que a gente estava fazendo realmente tinha sentido para as outras pessoas, né, também, né? E a música instrumental, ela tem essa capacidade, né, de criar um universo lúdico dentro da cabeça das pessoas, né? Porque você não tem uma letra te direcionando, mas você tem toda uma paisagem sonora levando a sua mente pro lugar que você está ali disposto a viajar, entendeu?
É, igual como eu fiz a introdução da nossa conversa, né? É um som que realmente mexe com o nosso imaginário. Por exemplo, nesse quinto álbum que vocês estão lançando, que é o Terceiro Mundo, vocês fazem um convite para o ouvinte, porque você coloca aqui no nosso imaginário não somente a música, mas também cenas, né? Cenas de filme, cinema, cotidiano. Sim. Vocês, inclusive a sonoridade, os efeitos sonoros de vocês é impressionante. Parece que a gente está assistindo um documentário. É incrível isso, muito legal. E esse segmento vocês trazem desde o primeiro trabalho?
Desde o primeiro trabalho, assim, né? O primeiro disco, né, homônimo, intitulado Nômade Orquestra, a gente já através dos nomes das músicas e tudo mais, e através da forma como a gente pensava a composição, já tinha essa característica, né, da criação de paisagens sonoras, né, de trilha sonora, porque a gente também é movido por outros tipos de artes, né, assim como a gente admira o cinema, admira a literatura, que são coisas também que fazem a gente ativar um outro mecanismo no cérebro, né? Quando você lê um livro, você também imagina. Quando você vê um filme, escuta uma trilha sonora, essa trilha sonora, ela conecta a imagem, o som, as sensações e tudo mais. Então, a música instrumental que a gente sempre se propôs a criar, ela veio disso, né? Então, de instigar sensações e pensamentos, assim, sabe? Então, a gente acabou criando, assim, uma narrativa, uma história sobre a Nômade Orquestra, que é esses 10 nômades que iam caminhando, vagando por através de uma, vamos assim dizer, de uma história lúdica contada por nós, e que ela faz sentido ou não faz sentido, e ela, para cada um, ela tem um sentido, para cada um ela tem um significado, que eu acho que isso é o grande brilho da música instrumental, essa capacidade dela se transformar e não ser definitiva, assim, sabe?
Bom, esse quinto álbum fecha uma trilogia. O que seria essa trilogia instrumental? Desde o do antepenúltimo trabalho, vocês já fizeram essa série, digamos assim?
É, mais ou menos isso. Eu costumo até dizer muito que, assim, a Nômade Orquestra, ela criou essa narrativa através de uma árvore discográfica, assim, né? Então, nessa árvore discográfica, a gente tem lá na ponta, perto das raízes, o nosso primeiro disco, que se chama Entre Mundos, que é o Abre Alas para essa saga. E depois desse disco, em 2017, nós lançamos o Entre Mundos, que foi quando a gente foi fez uma turnê para a Europa, a primeira turnê para a Europa, e a gente trouxe esse lugar lúdico, né, do Entre Mundos, né, o nosso mundo, a nossa realidade, com essa outra realidade de ir para um outro país, se conectar com outras culturas. E também, dentro da discografia, esse universo lúdico de ser o Entre Mundos do Orum, da terra, do céu, do mar, e de ser essa coisa lúdica, né? E depois desse disco, em 2017, a gente entrou com um disco chamado Vox Populi Vox Machina, né? Que foi em 2019, onde a gente teve, pela primeira vez, encontros com cantores, né?
Que legal!
Então a gente encontrou a Jussara Marçal, Russo Passapusso, o Edgar, né, o novíssimo Edgar, e o Siba Veloso, onde a gente fez 8 canções, com cada cantor 2 canções, e a gente intitulou isso como Vox Populi, né, que foi aonde entrou a voz do povo, né, quando a gente encontrou os cantores. Mas para a gente não perder ou não desviar um pouco desse nosso viés instrumental, a gente criou um lado B desse disco, que é um disco duplo, que ele se chama Vox Machina, que são as vozes das máquinas, e a gente fez versões instrumentais dessas versões cantadas, né? Então isso daí eu configuro como uma, vamos assim dizer, um tronco, uma ramificação dessa árvore discográfica aí, né? E aí veio a pandemia e tudo mais. Em 2022, a gente estava completando 10 anos de banda, e a gente decidiu fazer um disco em comemoração ao reggae, né? Que também é um gênero, uma vertente que está muito, vamos assim dizer, próximo de nós, né? Eu mesmo sou um contrabaixista, tive a minha raiz ali no reggae, né? Que é o baixo, é um lugar assim muito comum para baixistas do reggae, né? Uhum. E aí a gente fez versões das nossas músicas em versão reggae, que aí esse disco ele se chamou Nômade Orquestra na Terra das Primaveras, lançado em 2022, e eu também vejo ele como um outro galho dessa árvore discográfica aí da Nômade. Agora, em 2024, a gente voltou lá pro final, lá pro começo, na verdade, e a gente colocou esse disco, o Terceiro Mundo, dentro do tronco discográfico da Nômade, que ele vem basicamente como uma continuação do Entre Mundos. Então, se você pegar o disco, a primeira música, uma introdução desse disco, ela se chama justamente Entre Mundos, porque é para fazer essa conexão do disco Entre Mundos para esse disco Terceiro Mundo, assim, sabe?
O trabalho do repertório desse seu quinto álbum, pelo que eu li aqui, vocês estão trabalhando desde 2020, então vocês estão trabalhando esse quinto álbum desde a pandemia?
Isso, exatamente. Ele foi um álbum que a gente até costuma dizer que ele foi feito como uma colcha de retalhos, né? Onde desde 2020 a gente já tinha algumas ideias surgindo. Então a pandemia, né, o lockdown, a impossibilidade da gente se encontrar, e a forma da gente compor sempre foi se encontrando e interagindo. Então a pandemia bloqueou essa nossa dinâmica de composição, mas de uma outra forma ela possibilitou da gente criar de uma outra metodologia que resultou nesse disco, assim, né? Então foram coisinhas bem devagar, foi um processo bem devagar, onde tinha uma ideia de baixo, que juntou com uma ideia de bateria, de teclado, depois a metaleira, a guitarra e tudo mais. E aí, quando a gente conseguiu se encontrar de novo, quando a pandemia baixou, a gente se encontrou, pegou todas essas ideias musicais que estavam ali surgindo e fomos realmente para o estúdio tocar elas e lapidar esse diamante até conseguir chegar nessas 8 composições desse disco, assim.
Que bacana, que bacana. É um belo trabalho, uma sonoridade, assim, única, realmente cativante, apaixonante. E vocês tiveram a experiência de ter cantores aí nesse trabalho de 2019, que é o Vox Populi. E eu acho importante vocês terem essa experiência. O que vocês sentiram? É uma outra vertente que a orquestra pode seguir, ou vocês preferem se manter mesmo na origem, mesmo na raiz, que é a música instrumental somente?
Assim, a gente prefere seguir a nossa raiz, né? A nossa origem, que é a música instrumental, né? Mas a música, ela nos possibilita infinitas possibilidades, né? Então, por que não de interagir com cantores? Por que não de interagir com outros instrumentistas, com orquestras mais eruditas e tudo mais, né? Então, acho que esse é o grande barato, né? Da gente, quando uma banda ela vai assim amadurecendo e tendo tempo de estrada e tudo mais, você acaba também buscando novas formas de compor, novas formas de entender a música e tudo mais, e de criar esse repertório, de criar essa discografia. Então, eu acho muito importante esse processo que a gente viveu no Vox Populi, porque ele demonstrou para a gente assim, que foi um destrave muito legal, e também a gente conseguiu se conectar com cantores que, além da gente admirar, a gente acabou virando amigo de todos eles e tal, e tudo mais. Então, acho que é isso, né? A música, ela é como uma ponte, né? Uma ponte entre mundos, né? Então, esse mundo do instrumental se conectar com o mundo das vozes, e a gente interagir e criar as conexões de pessoas, é tudo muito importante.
Bom, vocês mesmos falam que a jornada de vocês é uma ode ao sensorial e ao potente invisível que permeia as vidas, né? Você acha que a sociedade ainda está com a mentalidade bloqueada?
Ah, eu acho, porque até nós, né? Nós mesmos estamos com essa mentalidade bloqueada e a gente luta diariamente em busca desse desbloqueio, né? Mas assim, diante de tudo que a gente vive, a nossa rotina e tudo mais, a gente acaba se rendendo a certos bloqueios, certas tecnologias que impedem a gente de viver a vida plena, naturalmente, e entender tudo como ela tem que ser, né? Então, eu acredito também que de uns tempos para cá, as questões mental e psicológicas têm se aflorado diante das pessoas, assim, pessoas mais próximas e tudo mais. Então, isso tudo ainda causa essa questão do bloqueio, do se entender como ser humano, se entender como sociedade. A gente vê diariamente que a sociedade ainda é uma sociedade muito, vamos assim dizer, para não ser uma palavra doente, mas eu digo carente, talvez, assim, sabe? Enfim, muito desigual, muita desigualdade. Então, tudo isso faz a gente refletir, a gente transmitir isso através da música, né?
Você coloca, inclusive, esses pontos até políticos, né? Através da instrumentação, vocês conseguem dar esse toque de alerta, né? Através da interpretação de vocês. É um som incrível, viu?
Sim, sim, sim. A arte por si só, ela é um ato político, né? A gente subverter a lógica de você trabalhar, vamos assim dizer, por exemplo, aqui no ABC Paulista, né? A nossas famílias e tudo mais, era uma lógica meio que quase natural você se formar, né, no colégio e fazer, prestar um cursinho tecnólogo e trabalhar numa metalúrgica ou numa fábrica de carros, que sempre teve por aqui, né? E nós somos uma, vamos assim dizer, a primeira geração de músicos da nossa família, quase todos que compõem a Nômade Orquestra, que subverteram essa lógica, assim, né? A gente vive da arte, busca fazer a arte, busca interagir com a música e tudo mais. Então, isso também é uma forma de você reinventar o modus operandi de sobreviver e de buscar a sua essência, né? Então, para mim, isso também é política, né?
Sim, e para isso você precisa realmente se conhecer, saber do que você realmente gosta, porque não é fácil você pensar fora da caixinha, não.
Não, com certeza. É um desafio e é um exercício diário, né?
E o bacana é que você conseguiu encontrar você e outros 9 nômades que vocês se encontraram aí e seguiram nesse caminho de realmente viver da arte, viver da música. Os 10 integrantes da Orquestra Nômade estão juntos desde o início?
A gente teve uma mudança, né, pós-pandemia mesmo, né? Então estamos com 9 integrantes agora. Uhum. Nos teclados tem a Aline, que ela é da Bahia e está morando aqui em São Paulo agora atualmente. Tem a Ana Elisa Colomar também e o Rafael Coelho, que é de Alagoas, se eu não me engano, é Alagoas, mas mora aqui em São Paulo também na percussão com a gente. Do restante são os mesmos desde 2012, né? Guilherme Nakata na bateria, Luiz Eduardo Galvão na guitarra, Beto Malfatti no saxofone, Bill Bonatto no saxofone barítono, Victor Fão no trombone e Rui Rascassi no contrabaixo e o Marco Estopa no trompete.
Que bacana. E o toque feminino faz a diferença também no grupo, né?
Com toda certeza, né? Traz uma leveza também na convivência, no modo de pensar também. Foi muito importante, assim, trazer as mulheres pro grupo também nessa pós-pandemia, nesse novo processo da banda e tudo mais.
Eu conversei com o Gabriel Nóbrega e ele também tem o grupo e ele falou que entraram 2 mulheres e realmente foi um ponto alto na sensibilidade da convivência com o grupo e também musicalmente falando, né?
Sim, com certeza. Musicalmente falando também, as 2 que compõem o grupo hoje também, assim, são incríveis, assim, excepcionais musicistas de fato, assim, estudadas. A própria Aline vem de um lugar da erudito, sabe? Então, trouxeram outras paletas de cores pra gente, assim, sabe?
Nômade Orquestra, com o 5º trabalho, estamos aqui conhecendo a sonoridade desse grupo, dessa orquestra que leva leveza e também faz a gente pensar no inimaginável. Rui Rascassi é 1 dos integrantes. Vocês vão se apresentar em breve agora, no próximo dia 9, é isso?
Sim. Vamos ter agora um show no dia 9 de agosto no Sesc Jundiaí. Inclusive estão todos convidados, e no dia 10 de agosto no Cine Jó em São Paulo.
A partir de que horas, Rui?
Sesc Jundiaí, se eu não me engano, o show é às 19 horas, e no Cine Jó é provavelmente a partir das 10 horas, vamos ter também a banda Samuca e a Selva, dos nossos parceiros e amigos, junto com a gente na noite.
Rui Rascassi, que honra falar com você, parabéns por esse trabalho e que você continue aí firme e forte, vocês todos, né, continuem aí firmes no propósito de realmente levar a arte para o mundo e brigar por esse gosto maravilhoso que é a música instrumental. Muito obrigado, viu, Rui?
É isso aí, muito obrigado, a satisfação é toda minha de poder compartilhar um pouco das nossas ideias, de trocar de ter esse bate-papo contigo, e quem está ouvindo aí, espalha, compartilha e apresente a música instrumental para o seu filho, para o seu tio, para o seu irmão, para a sua avó, para o seu marido, para a sua esposa, que é isso aí, música instrumental foi feita para compartilhar momentos.
De Papo Pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.